tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. A Binance, além de ser a maior corretora de criptomoedas do mundo, agora está no Brasil, é parceira do Terraço Econômico e traz a você o Terraço Cash. Quer comprar e vender suas moedas pela plataforma deles? É muito simples. www.binance.com. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto diretamente de Ourinhos para mais um episódio de número 203 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 203, eu estou aqui com o nosso trio favorito. Vamos a eles. E aí, Vitor, tudo bem?
Fala, Caio. Fala, pessoal. Prazer estar aqui de novo essa semana, comentando aí um negócio que eu acho bastante interessante, que é a questão do dólar, né? Mas não o dólar real, o dólar dólar, aquele verdinho que tem o Benjamin Franklin, que tem o George Washington e aquela turma bacana dos Estados Unidos, esse aí.
Fala, Renata, tudo certo?
Oi, Caio, oi, amigos do podcast do Terraço. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui, novamente, a Renata, falando da Califórnia e trazendo para vocês, mais uma vez, as notícias a respeito do coronavírus e também um pouquinho de eleições aqui nos Estados Unidos, né? Tá chegando, tem menos de um mês para as eleições, então a gente tá aí na reta final. Muitas emoções pela frente.
E aí, Raquel? Previsão do tempo aí, acredito que quem tá no Brasil já sabe, mas conta aí pra gente, tudo certo?
Olá, pessoal, tudo bem? Falando diretamente do Saara, não quer dizer São Paulo, não quer dizer o Saara mesmo, Jesus amado, está quente.
Vamos então pro primeiro assunto do episódio de hoje. Vitor, não é a primeira vez, e aqui eu estou dando um bastidor para você, querido ouvinte que está acompanhando esse episódio, mas não foi pela primeira vez que nós discutimos nas nossas reuniões de pauta sobre colocar isso, mas dessa vez foi inevitável, porque se trata de um levantamento com um nível de detalhes razoável. Saiu essa semana um artigo no Financial Times chamado The End of Dollar's Exorbitant Privilege, de um cara chamado Stephen Roach, que é de Yale e também já trabalhou no Morgan Stanley da Ásia, dizendo com uma teoria, né, levantando alguns dados, apontando que o poder do dólar como sendo a moeda preponderante do mundo, a moeda mais presente e tudo mais, ele está para ser muito reduzido, segundo o que ele coloca aqui no artigo, em coisa de 30-35%, um terço do poder deve se reduzir já até o final de 2021. Vitor, conta para os nossos queridos ouvintes qual é a sua visão a respeito disso, se você concorda ou não, se você acredita que essa visão tem algum fundamento real ou não.
Tem tido uma discussão bastante grande de para onde vai o dólar, né? Nos últimos anos, a moeda americana ela se valorizou frente às outras moedas desenvolvidas pelo fato que os Estados Unidos cresceu mais que os outros países desenvolvidos na média, teve uma economia mais pujante e teve uma taxa de juros maior. O carry, né, o carregar o dólar era vantajoso. Então, em outras economias, como por exemplo na zona do euro, o juro era menor que nos Estados Unidos, né? Valia a pena você tomar um empréstimo em euros e fazer uma posição em dólares e ganhar essa diferença de taxa de juros, né? Lembrando que você está tomando dinheiro numa taxa de juros mais baixa do que a taxa de juros da outra moeda que você está comprando. Então, esse cenário de economia forte, com diferencial de taxa de juros positivo em relação aos outros países desenvolvidos, como o Japão, como a zona do euro, né? Até como alguns países do grupo desenvolvido, mas mais periféricos, como a Nova Zelândia e a Austrália. Então, tudo isso fortaleceu o dólar ali entre 2013 e hoje, né? Começo de 2020. E com a questão do Covid, começou uma discussão muito grande, que o dólar vai perder. Começou ali uma discussão de que a Europa estava se recuperando na frente dos Estados Unidos da pandemia, né? Com as reaberturas mais acontecendo antes, com a perspectiva de se recuperarem antes e com estímulos maciços monetários, tanto do lado do ECB quanto do lado da União Fiscal ali, que se desenhou na crise. Então, tudo isso ali, né, contribuiu para o euro se valorizar e o dólar cair. Lembrando que o dólar a gente mede ele em relação a uma cesta de moedas, que é o DXY, que é composta em grande parte pelo euro, depois vem em a coroa sueca e a libra esterlina, né? Essas são as moedas que compõem essa cesta de moedas aí em relação ao dólar. E aí começou uma discussão muito grande. Pô, será que agora o dólar vai para baixo? Será que agora é a hora de apostar contra a moeda americana? Será que ela vai deixar de ser a reserva de valor global? Né? Muita gente falando que o fim tá próximo. Inclusive um artigo no Financial Times escrito pelo Stephen Roach, que é professor em Yale e foi trader do Morgan Stanley. Ele tem essa teoria de que tá passando a hora, que o dólar vai deixar de ser uma moeda de reserva. Né? Em grande parte, né, porque o governo americano está muito endividado e em grande parte porque esses estímulos monetários aí contribuem para uma desvalorização da moeda. Bom, é muito interessante, tem muita gente, é um daqueles assuntos que dividem os economistas no meio, literalmente. Muita gente acredita que está passando mesmo a época, alguns mais radicais acreditam que outras moedas vão emergir como moedas líderes, como o renminbi, como a rupia indiana, mas tudo está muito distante, eu diria. Hoje o mercado financeiro é todo dolarizado. Os Estados Unidos é o maior importador de poupança do mundo e o maior fornecedor de serviços financeiros do mundo. A estrutura que existe hoje de financiarização do mundo, né, o mundo financeiro globalizado, ele é americano, por natureza. É óbvio que você tem alguns hubs em Londres, Xangai, Hong Kong, né, na América Latina você tem até São Paulo, que é um hub super importante, mas é muito difícil que o dólar perca essa dominância que ele tem pelo próprio desenho do sistema. O Tesouro americano ainda é o como poderia dizer, é o local mais seguro do mundo, é o título mais seguro do mundo em termos de crédito. Né? Vários países alocam suas reservas em moeda estrangeira em treasuries para ter rendimento, como o Brasil e como a China. Né? A China tem uma quantidade imensa de treasuries. Então, a gente está muito longe ainda da gente ter uma mudança muito grande disso. Os Estados Unidos é o maior importador de poupança do mundo e vai continuar sendo. Enquanto isso acontecer, é muito difícil mudar esse sistema, né? Além disso, não só pela questão econômica, os Estados Unidos é um grande projetor de poder no mundo, né? Poder bélico e poder militar, e junto com isso, seu poder econômico. Então é muito difícil. Essas teorias, né, essas coisas que aparecem no mercado financeiro, que as pessoas gostam de falar, não, agora vai cair, agora vai tudo mudar. Tem que se tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Porque no mercado, às vezes, esses discursos e essas opiniões bastante duras e difíceis, elas às vezes podem se concretizar e o fulaninho que falou isso se deu super bem. Então, tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo, tem que de fato, né, olhar e prestar muita atenção no que tá acontecendo no mundo, né? E essas mudanças, né? Sempre que tiver alguém falando que vai ter uma mudança tectônica mundial de poder, de econômica, assim, é bom dar uns 3 passos para trás e olhar as coisas 50 mil pés de altitude. Como eu sempre falo, pensar com o cérebro e não com o fígado.
Vitor, você sabe, os ouvintes não sabem, mas eu, Caio, não sou uma pessoa de mercado, mas das poucas coisas que eu consigo entender dos nossos parceiros do Teatro Econômico que são do mercado, é que você não coloca apenas hipóteses na mesa. Se você realmente acredita que alguma coisa vai acontecer, você bota o seu dinheiro junto, né? Então, não sei se o cara tá posicionado contra o dólar e tudo mais, mas de fato, Vitor, o sistema todo é dolarizado. E uma coisa também que a gente tem que parar para pensar, isso sobre aonde você coloca o dinheiro é o que você acredita. Será que o dólar estaria caminhando para uma situação de ruína e ainda assim o mundo inteiro carrega treasury? Para quê? Se é alguma coisa que não faz sentido, por que que o mundo inteiro carrega? Entendeu? Se for olhar, é até parecido com aquela teoria que algumas pessoas levantam de vez em quando. Ah, o ouro também é uma bolha. Tá, o ouro também é uma bolha, mas por que que toda vez que o risco no mundo aumenta, o ouro sobe? Que bolha que é essa? Enfim, uma discussão bastante ampla, mas de fato eu tô com você nessa. Grandes disrupções não costumam vir com um aviso singelo ou com alguma coisa um pouco mais discreta. alguns sinais mais visíveis costumam se mostrar, né? Para direcionar que grandes mudanças vão acontecer. De qualquer maneira, está aí plantada a semente. Você, querido ouvinte, querida ouvinte, pensa o que sobre isso? Do que você entende a respeito de dólar? Fica aí o questionamento. E continue acompanhando, é claro, né? Porque tendo atualizações nesse departamento, é lógico que nós vamos falar de novo aqui. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, faz para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional, que neste ano de 2020 é basicamente dominado por notícias a respeito do coronavírus e agora, nas proximidades das eleições nos Estados Unidos, também pelas eleições nos Estados Unidos.
Mas falando primeiro então do coronavírus, né, e um pouco já falando de eleições também, vocês viram a notícia, o Trump foi diagnosticado no final da semana passada com Covid-19, foi internado, né, apesar de ele ter um serviço de hospitalar, que é uma UTI dentro da Casa Branca, acharam melhor transferir ele para o hospital. Ele passou 3 dias internado e ontem, na segunda-feira, voltou novamente para a Casa Branca. Logo que chegou, né, vocês viram a cena, tirou a máscara, estava ofegante e fez aquele discurso até parecido com o discurso que o Bolsonaro também fez depois que teve o coronavírus, dizendo que tem que enfrentar com coragem, que não pode ter medo do vírus e tudo mais. E chegou até a dizer que ele tinha uma vantagem porque agora ele conhecia o vírus de perto. Mas a gente sabe que isso, né, não é bem assim, né? Ele teve um tipo de tratamento de saúde de graça, inclusive, apesar de ter pago só $750 de imposto, né? Quando a gente comentou semana passada, um tratamento que não está disponível para a maioria das pessoas ou para quase ninguém, né? Uma equipe médica, da vários profissionais, dos melhores, ele tomou remédios, né? Como o Remdesivir, que é aquele remédio que a gente já comentou aqui com vocês, que foi utilizado, é um experimental utilizado no tratamento para ebola. Ele tomou corticoide, ele tomou anticorpos monoclonais, uma série de tratamentos experimentais e caros que não estão disponíveis para todo mundo. Notavelmente, não tomou cloroquina nem hidroxicloroquina, apesar de ter defendido a medicação, inclusive ter dito que tomou a hidroxicloroquina preventivamente, mas como a gente sabe, não funcionou. Na segunda-feira, ele saiu do hospital, voltou para Casa Branca, né? E já começou na terça-feira a twittar loucamente aquelas coisas do Trump de sempre, né? Law and order, falando que os democratas querem empurrar aborto tardio na gestação, dizendo-se super animado pro debate, o próximo debate que acontece no dia 15. E essa semana a gente tem um outro debate na quarta-feira, então quando isso sair já vai ter aparecido o debate, mas tem um debate entre os vice-presidentes e a principal candidata, né? A vice-presidente, né? A Kamala Harris e o Mike Pence, e a grande discussão aqui é porque o pessoal do debate tá querendo colocar divisórias transparentes de acrílico entre os debatedores e o Mike Pence está se recusando a essa nova regra no debate. Falando um pouquinho da parte econômica, digamos assim, né, o Trump no final da terça-feira derrubou os mercados dizendo que vai suspender as negociações a respeito dos auxílios, né, da injeção, tipo o auxílio emergencial, mas que aqui também vai para pessoa jurídica, né, auxílio econômico para injetar dinheiro na economia para melhorar o crescimento do país por conta da epidemia, da pandemia. Ele disse que não vai discutir sobre isso com o Congresso e com a Nancy Pelosi, né, que é a líder do Congresso antes das eleições. Isso acabou derrubando os mercados aqui nos Estados Unidos e puxando a bolsa para baixo no mundo inteiro. Vamos ver se isso se reverte de alguma maneira. No mundo, a Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 10% da população já foi contaminada. Isso seria um número bem maior do que a contagem oficial, mas estima-se aí uma subnotificação, por exemplo, nos Estados Unidos, uma subnotificação de cerca de 90%. Então, por isso que a OMS estima que 10% da população já foi contaminada. E também deu uma notícia positiva para a vacina OMS na terça-feira, dizendo que tem a esperança, a expectativa de uma vacina pronta e aprovada até o final do ano. Continuando falando de vacina, né, o Trump continua também pressionando as indústrias farmacêuticas, né, principalmente a Pfizer, que está aí com um processo mais avançado de aprovação para tentar aprovar essa vacina antes das eleições. eleições. É muito pouco provável isso, né? Porque, como eu já falei, a gente já está muito perto das eleições, mas ele está querendo ter isso o mais rápido possível. Inclusive, ele vetou uma série de novos protocolos do FDA que visavam, né, dar mais segurança para aprovação de vacina. Ele vetou esses novos protocolos para evitar que eles pudessem atrasar uma eventual aprovação de emergência para a vacina de Covid. Então é isso, muitas emoções aí, muitas confusões aqui na sessão da tarde nos Estados Unidos, como vocês estão acompanhando, né? Cada dia é uma novidade nova, né? Pleonasmo, desculpa aí, mas é isso. E a gente está acompanhando aqui para vocês e trazendo, como sempre, as novidades.
Uma coisa que eu queria que vocês, ouvintes, parassem para pensar é a seguinte: quão fácil é você poder dizer que não se deve preocupar com uma doença quando você tem uma equipe médica inteira à sua disposição? Você pode fazer testes cardíacos, você pode monitorar toda a sua saúde praticamente em tempo real. Quão fácil fica quando isso é uma possibilidade real, você fala, não tem que ter medo de doença nenhuma. Enfim, né? Ficamos pensando aí. É só esse ponto que eu queria deixar a respeito do coronavírus. E sobre as eleições nos Estados Unidos, toda vez que nós temos eleições lá no Tio Sam, me passa muito pela cabeça. Por que raio de motivo que no Brasil nós também não temos debate de vice? Tudo bem, alguém pode falar porque o número de chapas concorrendo é maior, porque não daria tempo, porque não daria para expor todas as ideias, mas fica aqui a pequena provocação, não vou citar nomes, mas vocês vão saber. Toda vez que você vota no candidato e que é uma chapa, você também está votando no vice. Então, quem sabe, não dá para garantir, não dá para cravar isso em termos de Brasil, mas quem sabe se nós passássemos a ter essa cultura de debate dos vices, nós não tivéssemos problemas como: ah, eu votei em fulano, não votei em ciclano. Quando, né, quando você vai lá na urna, você vai apertar o numerinho lá e vai dar o confirma, você vai ver a foto dos dois lá, né? Enfim, não vou citar nomes, mas eu acho que vocês entenderam meu ponto. Vamos então pro terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, você falou no finalzinho do episódio passado, e aí o pessoal veio me cobrar, veio perguntar sobre o Brexit. Você que tá ouvindo aí nos últimos 15, 20 episódios, talvez você pense, porra, Brexit? Como assim? Por que eles estão falando de Brexit agora? Na verdade, a gente falava de Brexit uns 60, 70, 80 episódios atrás, mas, de repente, caso você não saiba, é só você dar uma andada aí pelo nosso histórico de episódios, vocês vão ver que tem alguns, inclusive, que o Brexit foi o assunto principal e esteve no título. Vale a pena conferir. Mas, Raquel, faça para nós uma atualização do panorama dessa novela que mexeu tanto com as emoções aqui dos nossos queridos ouvintes de outrora e agora vão ficar sabendo. E também, é claro, dado que você tem feito esse acompanhamento tão bacana, fala um pouco mais sobre a novela O Brasil e o Fiscal.
Como prometido, gente, falando daquela novela que faz muito tempo que a gente não fala, né? O Brexit. Pois é, eu fiquei esperando aqui algumas semanas pra contar pra vocês novidades do Brexit, mas acontece que esse pessoal tá mais enrolado do que novela mexicana misturada com novela brasileira. O que acontece é, pra algumas semanas, né? Enfim, eu imagino que deve fazer já um mês, já mais de um mês, o parlamento britânico veio com uma ideia de Jerico, que é só o que eu posso confirmar, que era uma ideia de Jerico, que foi aprovada há duas semanas atrás, né? Que foi ali uma ideia de basicamente pegar aquele acordinho que eles tinham feito ali, né? Com a União Europeia e dar uma ignorada, né? Tinha uma das partes do acordo, né? Que foi ali, na verdade, são dois acordos diferentes, né? O primeiro acordo que foi acordado no final do ano passado foi ali para o Reino Unido sair da União Política, né? Da União Europeia. O segundo acordo, que é esse que o pessoal não deve estar entendendo, como assim ainda está se falando em no deal Brexit, né? Porque o segundo acordo é o acordo comercial. Ele é muito importante. Por quê? Porque o Reino Unido faz parte da União Europeia, desde que a União Europeia existe, né? Há mais de 3 décadas, né? E se o Reino Unido sair da União Europeia sem nenhum acordo comercial, quer dizer com a União Europeia, quer dizer que ele basicamente vai estar saindo sendo um país completamente insulado de todo o resto do mundo, porque ele vai perder não só o acordo que ele tem com o mercado comum europeu, mas com todos os outros países, né, que ele participava via mercado comum europeu. Com os outros países, ele já começou a andar, né, algumas negociações, mas nada muito palatável ainda, né? E com a União Europeia é obviamente muito importante, porque o Reino Unido é um país que vive de exportações, principalmente de exportações de serviços, e grande parte delas está aí na União Europeia, além de depender bastante das importações que também vêm da União Europeia. Então, lógico que a União Europeia também sai perdendo, né, com a saída do Reino Unido, porque o Reino Unido é um país, enfim, é um país forte, é uma economia forte, que trazia bastante ali insumos e também era uma grande consumidora, né, de bens e serviços, mas de qualquer maneira, né, o Reino Unido ele sai perdendo mais do que a União Europeia dessa brincadeira, né? E esse acordo comercial ainda não foi firmado. O que acontece é que o parlamento britânico, né, depois de ter tido essa ideia maravilhosa, ele aprovou há duas semanas uma lei que basicamente violava uma parte do acordo político que tinha sido feito ali, assinado no final do ano, né, com a União Europeia, que se tratava da Irlanda do Norte. Quer dizer, na verdade se tratava das duas partes da Irlanda, né? Hoje a gente tem a República da Irlanda, que é independente, e a República do Norte, e a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. Acontece que com toda essa bagunça de, a República da Irlanda continua na União Europeia e a Irlanda do Norte saiu da União Europeia por fazer parte do Reino Unido, tinha toda uma discussão do que ia acontecer em termos de fronteiras. Porque uma das soluções para acabar com uma batalha sangrenta entre as duas partes da Irlanda foi a definição ali de, não vamos ter aqui uma fronteira física entre os dois países, a gente vai ter uma tranquilidade, uma convivência pacífica, né, entre os dois locais, etc, aqui a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. Como uma vai ficar fora e a outra vai ficar dentro do bloco, vai ficar um pouco complicado, né, porque aí como é que você vai aplicar, né, as regras aduaneiras num país que é dois, mas na verdade é um? E aí tudo isso foi um dos grandes problemas de toda a negociação entre Reino Unido e União Europeia, né? E acontece que havia sido acordado aí entre as duas partes que, então, como a República da Irlanda faria parte da União Europeia ainda, a Irlanda do Norte acabaria seguindo as regras, né, ali do mercado comum europeu. E nisso, seguindo todas as regras ali da União Europeia, aduaneiras e etc. Só que daí o Reino Unido resolveu mudar de ideia, falou que era um absurdo, que dessa maneira a União Europeia podia até aplicar sanções no Reino Unido, dentro do Reino Unido, que isso não tinha como acontecer, etc. E aí, simplesmente resolveu votar um acordo que ia contra essa parte do acordo com a União Europeia. E aí começou toda a novela de novo, né? Aí lá em Bruxelas os negociadores falaram que isso era um absurdo, que eles não iam aceitar, que isso era uma violação de um tratado internacional e que não tinha como, etc. Aí as duas partes voltaram à mesa de negociação nesse último final de semana, e aí eu achei que eu ia poder trazer mais novidades aqui pra vocês hoje, mas parece que não. Não temos grandes novidades, pelo menos não que essa humilde aqui analista possa contar pra vocês, mas parece que as coisas ainda estão caminhando, né? Então tem alguns bancos, né, algumas casas de análise que ainda consideram uma saída, né, sem acordo provável, né? Que uma saída sem acordo comercial ainda é provável nesse cenário, mas como eu sempre digo, teremos que aguardar cenas dos próximos capítulos, porque o pessoal lá tá enrolando mais do que novela brasileira e novela mexicana juntas, né? Pro mocinho ficar com a mocinha no final. Então, ficaremos aqui no aguardo. E agora, uma participação especial para dar uma atualização daquela segunda novela que a gente adora, né? Que é a novela chamada O Fiscal e o Brasil. Acho um nome bonito para essa novela. Bom, na novela, o que vocês perderam, né? As cenas dos últimos capítulos, basicamente voltamos para a estaca zero, né? Então, no último podcast, eu expliquei toda a questão dos precatórios, etc. E o que aconteceu foi, o governo voltou atrás em toda essa história dos precatórios, né? Falou que não, que na verdade não era isso não, que mudou de ideia. E agora, o momento que eu gravo esse podcast, né? Agora a gente tem que falar assim, no momento que eu gravo esse podcast, porque as coisas estão mudando tão rápido nessa novela, né? Não se chega a conclusão nenhuma. Mas nesse momento, né? O que tá definido é que o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes fizeram as pazes, né? Então fizeram as pazes, falaram que tá tudo bem, um agradeceu o outro, falaram coisas sem pensar. E basicamente decidiram, né, ali juntos que não iam mais causar um do lado do outro, né, E ao que tudo indicava, o relatório, né, do relator Márcio Bittar, do senador, que seria da PEC emergencial, que já deixou de ser pacto federativo, já virou a PEC emergencial de novo, enfim, ele iria incluir, sim, detalhes do novo programa de transferência de renda, e que esses detalhes seriam basicamente uma gama de alternativas que o governo teria ali, que o governo e o Congresso teriam a escolher, né, para tentar encontrar fontes de financiamento para o programa. Então parecia que era uma saída mais interessante, né? Porque você tem ali nessa ideia alguns programas, né? Então a limpeza em alguns programas, então não a eliminação, por exemplo, do abono salarial, mas a mudança da regra, o enrijecimento das regras, né? Deixar um pouco mais difícil, mudar algumas regras também de acesso ao próprio seguro defeso, pegar ali, também tem aquela ideia de reduzir aqueles gastos tributários, né? Que a gente chama de gasto tributário, é tudo aquilo que o governo, não é exatamente que ele tá gastando, né? Mas ele tá deixando de ganhar. Então, esses são considerados os gastos tributários. Então, por exemplo, aquela isenção, né? Aquele desconto de 20% na declaração simplificada do imposto de renda, ou as deduções de saúde e educação também chegaram a ser ventiladas. Muitas ideias ventiladas, né? E eu tô falando assim de uma maneira meio geral, porque não temos um relatório por completo, não tem nenhum documento do governo, né? Nem do Congresso. Essa PEC não foi enviada. Então, é tudo na base da especulação, né? Mas, basicamente, chegou no final do dia de hoje em que eu gravo esse podcast, e o presidente falou que só vai discutir o Renda Brasil depois das eleições, né? Que são aí as eleições municipais. Então, basicamente, que foram empurradas aí, né? Pro final, inclusive pro final de novembro. Então, basicamente, o que aconteceria é que existe uma chance de essa PEC ser apresentada pelo Senado, mas o governo não vai discutir isso, ela pode até tramitar, não sei. No momento em que faço esse podcast, por isso que é difícil até falar, não há clareza se o relator vai entregar a PEC ou se ele de fato vai esperar também o posicionamento do Planalto, né? Então não se sabe se só o governo não vai conversar, vai só ver sobre isso mais tarde, ou se inclusive o relator vai esperar para apresentar um relatório, né? O que indica que, assim, o tempo vai ficando muito, muito curto, né? Se for só depois das eleições, a gente tem pouquíssimo tempo para discutir isso, né? Antes do ano que vem. E o que acontece o ano que vem é que acaba o auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi reduzido para R$300, né? De 600 para 300, e ele acaba, né? E lógico, eu não vou usar o que o nosso presidente falou, né? Que milhares de brasileiros vão estar passando fome. Eu acho que é um pouco de sensacionalismo falar isso, mas com certeza uma quantidade considerável aí de famílias vai enfrentar dificuldades, né? Até porque o ano que vem não reserva, assim, a gente já vai ter saído do mais grave da crise, né? Mas ainda vamos ter com certeza resquícios da crise e algumas coisas que vão até piorar, como por exemplo o desemprego. Não porque mais pessoas vão perder o emprego, mas como pessoas vão voltar a procurar emprego e não vão encontrar, né? Que são grande parte das pessoas que hoje estão recebendo o auxílio. E ao que tudo indica, né? Pelo menos, por exemplo, pelos dados do Banco Central, a população mais pobre que está recebendo esse auxílio não está guardando, né? Está gastando grande parte aí do dinheiro que recebe. Então, de qualquer maneira, essa é uma preocupação. E a preocupação maior do lado fiscal, na realidade, né? Porque a gente sabe que pior do que não fazer um programa é fazer um programa que não caiba no orçamento, fazer um programa que sinalize pro aumento de gastos, pro descontrole fiscal, porque isso vai levar à inflação, né? E a inflação leva a juros mais altos, e a inflação corrói a renda dos mais pobres, e os juros mais altos encarecem o crédito, e isso sempre, sempre acaba, né, pesando contra os mais pobres, né? Porque os juros altos, a gente vai lá, os mais ricos deixam lá o dinheiro na Selic, né? Sentam-se na Selic, né? Não tem, enfim, em um sinal extremo aí de inflação, todo mundo, a população mais rica também, acaba se virando, né? E quem sempre acaba pagando o pato é a população mais pobre. Então, por isso que a gente fala que a inflação, ela é o pior imposto, né? Então, diante disso, o grande risco, nesse sentido mais pragmático, é que o Congresso acabe passando, né? Por mais que o governo não esteja propondo isso, o Planalto não esteja propondo isso, é capaz de que o Congresso acabe passando uma extensão aí do auxílio emergencial pro ano que vem. Há problemas sérios com o TCU, tá? O TCU já indicou que, enfim, estender o estado de calamidade não faz sentido, nem estender alguma medida, né, que seja emergencial em um momento que não é emergencial. As regras fiscais vão estar vigentes, né? O teto continua vigente, então só se fosse por crédito extraordinário, mas o TCU já deixou claro que isso não seria tão extraordinário assim, né? Seria extraordinário, mas seria, não teria como ser não planejado, né? A gente já sabe que a gente tá vivendo essa crise, a gente já sabe o que tá acontecendo no ano que vem, tudo isso está sendo discutido, então poderia, existe uma grande chance disso aí levantar ali a atenção do TCU, né? E o que a gente sabe que é, fazer crimes aí, cometer crimes contra, né, o orçamento é crime de responsabilidade e é passível de impeachment. Então tudo isso tem um grande furdunço no meio aí. Então é isso, gente. Eu conto pra vocês das cenas dos próximos capítulos do Brasil e o Fiscal na semana que vem.
É, Raquel, a respeito do Brexit, vou falar uma coisa que provavelmente o pessoal que é da área de internacionalização e tudo mais vai falar: meu Deus, que absurdo, como é que falou isso? Mas essa situação do Brexit lembra muito aquela pessoa que você conhece, que mora com os pais, desce a lenha nos pais: meu Deus, é um absurdo, é um inferno isso daqui. Tem um emprego bom, ganha bem, tá de boa. Mas quando você fala assim: então, você odeia os seus pais, né? Não, odeio, terrível. Mas por que você não sai de casa? E aí a pessoa vai te dar 300 motivos pelos quais não querem sair. Por que eu fiz essa analogia? Porque, no final das contas, todos esses acordos que estão sendo tratados aí, né? Brexit, bater o martelo, tal, não vamos nos sujeitar aqui à União Europeia. Só que eles ainda querem ter alguma certa prioridade em negociações, em acordos e tudo mais. Então é aquele velho: saiu da casa dos seus pais, você manda a conta da net, você manda a conta do teu celular, você manda roupa para lavar. Enfim, de fato, esse tipo de coisa gera algumas rusgas e muito provavelmente é por isso que essa negociação, que com o martelo batido, vamos dizer assim, né, meio batido, como a Raquel acabou de falar, ainda continua tramitando. E muito provavelmente essa novela vai longe ainda. Vocês ainda vão acompanhar mais capítulos por aqui, com toda certeza. E a respeito do lado fiscal, bem, é aquela velha história. Se você tem acompanhado os últimos episódios, você já sabe. Praticamente tudo que a gente fala do lado fiscal brasileiro aqui nesse podcast, cabe a gente colocar um pequeno disclaimer. É essa a realidade até o momento em que estamos gravando o podcast. Até o momento que a gente grava esse podcast, Maia e Guedes parece que retomaram a amizade. Vamos ver o que a gente vai discutir. Mas, de fato, uma coisa também importante que a gente tem que ter em mente é a seguinte. Em alguns episódios aqui a gente já discutiu isso, né? Que temos na mente, torcemos muito para que a questão da pandemia seja equalizada de alguma maneira até o dia 31 de dezembro, que a gente entre em 2021 de uma maneira gloriosa e não necessariamente pensando mais em pandemia. Só que, de fato, ponto 1, não é trivial que se tire, pensando mais em Brasil, que se tire um auxílio que em algumas regiões no Brasil foi responsável por mais de 20% de aumento na renda. E, em segundo lugar, também não é trivial pensar que, de fato, teremos equalizado essa questão até o final desse ano. Até é bom colocar aqui na mesa que o próprio Paulo Guedes, e agora eu endosso fortemente essa fala, eu acho que ele não está errado, o próprio Paulo Guedes colocou isso na mesa esses dias. Ele falou: ó, o que a gente não pode fazer é estourar o teto de gastos para algum programa irresponsável que tenha foco pura e simplesmente vencer uma eleição. Agora, se a gente entrar em 2021 e a gente vê que a situação continua complicada e continua demandando, aí sim nós vamos ter uma certa previsão, tal qual nós vemos nesse ano com o estado de calamidade, de furar o teto novamente. Porém, com a justificativa, e qual é essa justificativa? Tempos extraordinários demandam medidas extraordinárias. Digo mais uma vez, estamos todos torcendo muito para que cheguemos no final de 2020 com uma equalização pelo menos razoável, para que a gente entre em 2021 tirando o auxílio emergencial ou com um novo programa Renda Brasil Cidadã, sei lá, até o final do ano, né? A gente não sabe até semana que vem como é que vai saber até o final do ano. Mas mesmo se a gente tiver uma equalização, não é trivial que a gente observe essas mudanças de uma maneira brusca, né? Como a Renata bem falou, esse pacote que estava para ser aprovado aí de estímulos para pessoa física e para pessoa jurídica, no total de 2,2 trilhões de dólares, vai ficar em suspensão até as eleições e isso já dá um efeito de curto prazo. Imagina o que é que vai acontecer a hora que a gente virar o ano e, como bem a Raquel já disse, muitas das pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial, que hoje estão na casa de 60 milhões de pessoas, se eu não estiver enganado, vão voltar a procurar emprego. Então, longe de estarmos em uma situação sossegada e delicada. Fiquem com esse pensamento aí, porque de fato muitas emoções estão pela frente. E é dessa maneira que nós vamos encerrando o episódio de número 203 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Vitor, meu querido, muito obrigado por mais uma vez colocar na mesa um assunto interessante que não necessariamente as pessoas estavam pensando, mas que suscita muitas reflexões, como você sempre gosta de falar, feitas com o cérebro e não com o fígado. Valeu, meu querido, até semana que vem.
Bom, pessoal, é isso, um abraço e até a próxima.
Renata, também, muito obrigado pela sua participação nesse episódio. Continue acompanhando aí as questões eleitorais, as questões do Covid-19 e tomara aí que, equalizando um pouco mais essa situação do Covid-19, nós falemos mais de eleições e menos de Covid-19. Você vê que coisa mais maluca, né? Não estamos querendo colocar mais eleições para tirar outro assunto da pauta. Enfim, né? Quem ouve esse podcast há mais de 50 episódios deve estar surpreso com essa minha fala, mas tudo bem. Muito obrigado, Renata. Até semana que vem. Te aguardamos.
Um beijo, continuem se cuidando e até semana que vem. Tchau.
E também, Raquel, muito obrigado, minha querida, por trazer aí nesse 2 em 1 a novela do Brexit e também a novela do fiscal que tá todo mundo acompanhando aí. Até semana que vem. Te aguardamos também.
É isso aí, pessoal. Até a semana que vem. Ficaremos aqui sem nem assistir séries, só esperando as cenas dos próximos capítulos.
E é isso, pessoal. Você já sabe, né? Procurem o Terraço Econômico em todas as redes sociais. Nós estamos em todas elas. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, no Telegram. Nós estamos em todos os lugares. É só você procurar por Terraço Econômico que você nos encontra. E você gostou de ouvir esse episódio? Você gosta de ouvir o Terraço Cash? Passa adiante. Manda para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que às vezes tem algum assunto que estava meio em dúvida, que não estava entendendo. Ou se você quiser suscitar alguma discussão, como no caso desse primeiro assunto do episódio de hoje, a respeito do dólar. Enfim, passe a ideia adiante, porque nós fazemos isso aqui no final do dia, é para você mesmo. Então, quanto mais audiência, quanto mais recorrente a audiência que nós tivermos aqui no Terraço Cast, mais estimulados estaremos para voltarmos aqui todas as semanas. E, como vocês gostam bastante, preferivelmente, não só às sextas, como também às terças. É isso, pessoal. Aquele abraço. Com todas as medidas de segurança que essa época demanda e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.